Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer.
Atos capítulo 4, Atos dos Apóstolos, Deus em missão através da igreja. Subtema de hoje, não há outro. Há 8 dias, nesse mesmo capítulo 4, os 5 primeiros versículos, nós trabalhamos o bom perfume de Cristo, 2 pontos, oposição e crescimento, lembram? Pois esse tema, esse subtema que nós trabalhamos há 8 dias, ele resume muito bem os 5 primeiros versículos do capítulo 4. O bom perfume de Cristo é a igreja pregando o evangelho. Mas quando a igreja prega o evangelho como bom perfume de Cristo, 2 reações, 2 consequências. Porque o perfume de Cristo é cheiro de morte, e que gera morte para uns, mas o bom perfume de Cristo é cheiro de vida, e que gera vida para outros. E é o que a gente percebe nos 4 primeiros versículos do capítulo 4 do livro dos Atos. Você percebe lá que o narrador Lucas, ele narra o bom perfume de Cristo, que é a igreja pregando o evangelho, está lá no capítulo 3. E qual foi a reação? As autoridades, os sacerdotes, o capitão do templo, os escribas se opuseram. Cheiro de morte que gera morte. Mas a Bíblia diz lá no versículo 4 que também muitos ouviram e creram. Muitos ouviram e creram. Então a igreja cresceu. Então vai ser sempre assim até a volta de Cristo. A igreja pregando o evangelho consiste no bom perfume de Cristo. Só que esse bom perfume para uns é vida, para outros é morte. E a igreja não deve e não pode ser ingênua de achar que ela vai pregar e vai ser sempre aceita e vai ser sempre acariciada. Não. Cristo disse, assim como chamaram o dono da casa de Beelzebu, não será diferente com os seus domésticos. Não será diferente com vocês, discípulos meus, disse Cristo. Se chamaram o dono da casa, fazendo referência a ele, Jesus, de Beelzebu, maioral dos demônios, chamarão vocês também. E aí, dando continuidade a partir do versículo 5 hoje, o tema é, não há outro. Pois o Sinédrio reúne, o Sinédrio era o tribunal religioso e político judaico, 70, 71 homens envolvendo aí os principais sacerdotes, envolvendo aí os escribas, envolvendo aí também os anciãos, que são os líderes leigos da época, da aristocracia. Era o Sinédrio. Eles julgavam tanto no aspecto religioso, como eles julgavam no aspecto político também na época. Sinédrio. Depois daquela pregação de Pedro, no capítulo 3, o Sinédrio vai lá e prende os apóstolos. E começa interrogando, quem deu essa autoridade a vocês? Quem deu essa autoridade a vocês? Em outras palavras, parem. Vamos ler o texto? Versículo 5. No dia seguinte, as autoridades, aqui são os sacerdotes, ou os principais sacerdotes, os anciãos, lembre-se que lá no original é presbiterói, tá bom? Então já existiam presbíteros em Israel, no Israel de Deus, da antiga administração da Aliança da Graça. Então, presbítero não é invenção do presbiterianismo, não, viu? O presbiterianismo só segue a rota. Louvado seja o Senhor. O problema aqui é que os anciãos estavam em desobediência, estavam andando na contramão da verdade. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, porque já tinham prendido os apóstolos, não é? Com o sumo sacerdote Anás, Anás não era mais o sumo sacerdote, mas ele ainda tinha prestígio. Então ele se comportava ainda como sumo sacerdote. O sumo sacerdote é o seu genro aqui, ó, com Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E aí diz o texto, isso faz lembrar o maravilhoso sermão que ouvimos domingo. Uma igreja imparável anda no temor do Senhor, lembram? Mas ao mesmo tempo, na consolação do Espírito Santo. É uma igreja rendida ao Espírito Santo. E uma igreja rendida ao Espírito Santo tem as suas implicações em todas as dimensões da vida e instâncias. Olha o texto do versículo aí. Versículo 8. Então Pedro, aí Lucas faz uma nota. Cheio de quem, gente? Do Espírito Santo, lhes disse. Autoridades do povo, fazendo menção aos sacerdotes e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. Saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Eu acho fantástico isso aqui, gente. Este Jesus é a pedra que vocês... Ele está confrontando, gente. Atentem que Pedro, antes do Pentecostes... Eu não sei quem é esse Jesus. Você é um deles... Eu não sei, eu já disse. Não, você é um deles, eu não o conheço. E o galo cantou. Agora está Pedro, pós-Pentecostes, diante do Sinédrio. Gente, isso para mim é fascinante. Versículo 10. Saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus, olha só, gente, observem, ele vai fazer menção do Salmo 118 aqui. Este Jesus é a pedra que vocês, ele aponta, que vocês, os construtores, rejeitaram. É muita ousadia. Mas ele veio a ser a pedra angular da igreja. E não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui Pedro testemunha. Aí agora, reação novamente do Sinédrio. Ao ver a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ou seja, eles não, aqui não significa que eles eram analfabetos, não tem nada a ver, é que eles não tinham estudado nas academias da época. Eles não tinham, vamos aqui essa linguagem anacrônica, eles não tinham os diplomas das academias da época, porque tinha mesmo. Os rabinos tinham as escolas de rabinos. Então, iletrados e incultos, olharam assim, como que esses dois homens iletrados e incultos têm um discurso desse? Olha só, gente. Vendo que o homem, observem, ficaram admirados, o Sinédrio, olha, e reconheceram que eles haviam estado com quem? Ei, eu vou chegar lá, vamos continuar a leitura. Que maravilha, estado com Jesus, diz o texto. Versículo 14. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando sair do Sinédrio, discutiu entre si, dizendo: que faremos com estes homens? pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Gente, mais uma vez, agora novamente o apóstolo Pedro representando. Mas Pedro e João responderam. Vamos ler juntos? Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, nota, e assim encerra por hoje a leitura. O homem em que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Capítulo 3, a cura de um coxo de nascença. Após essa cura, uma pregação cristocêntrica. Cristo no centro, no poder e pelo poder do Espírito Santo. No capítulo 4, uma reação. O Sinédrio manda prendê-los. Dia seguinte, reunidos, e faz uma inquisição. Quem deu esse poder para vocês? Resposta: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Daí o subtema de hoje: não há outro. Não é novo o que vamos dizer agora, não. Desde os primórdios, dos primeiros momentos da humanidade, que o relativismo foi injetado na humanidade. O relativismo pode ser novo a nomenclatura, pode ser novo o vocabulário, mas ele é antigo, ele nasceu nas entranhas do diabo. O relativismo nasceu nas entranhas do dragão, do diabo, da serpente, da antiga serpente. Ora, ele se aproxima de Eva, já fazendo um ataque aí à família, em nova série, maio. A família sob ataque. E aí você já vê Satanás atacando a família. No lugar de chamar Adão para um diálogo, ele chama quem? Eva. E ele faz uma proposta envolvendo três áreas importantíssimas. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E diz: coma, pois se você comer, se vocês comerem, vocês se tornarão como ele. Não. Deus disse que não devemos comer e nem tocar. Satanás, é mentira. Não vai nessa, não. É porque, na verdade, ele não quer que vocês sejam como ele. Então, quem injetou o relativismo foi o diabo. Está lá. E o que é o relativismo? O que o relativismo filosófico prega? Não existe verdade absoluta. Agora, notem como o relativismo se autodestrói. E vocês vão entender. O pregador relativista, seja ele cristão ou não, quando ele diz, não há verdade absoluta, Vocês notam que ele mesmo está se autodestruindo? Perceberam aí? Percebeu, Débora? O relativista, ele diz, olha, não existe essa tal de verdade universal, absoluta, incontestável. Ora, vamos direto ao ponto. Se não há verdade absoluta, também não é verdade o que ele acabou de dizer, que não há verdade absoluta. Entenderam como ela se autodestrói? O relativismo é um dos tripés da pós-modernidade, e aqui eu não vou discutir essa nomenclatura que os sociólogos e filósofos discutem se ela é legítima ou não. Mas é um dos tripés da pós-modernidade, relativismo. E esse arroto do diabo muitas vezes tem adentrado no arraial de Deus, dentro da igreja. E você encontra hoje igrejas negociando, abrindo precedentes na palavra de Deus. Não, qual é o problema isso aqui? Não, o que é isso? E também isso aí é exagero. Só que tem um parceiro do relativismo. É um outro tripé da pós-modernidade. O pluralismo religioso. E o que é que o pluralismo religioso prega? Uma linguagem bem simples. Todos os caminhos levam a Deus. Isso para quem não é ateu, não é? Todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões levam a Deus. É um tripé. Daí, a palavra tolerância é um Deus para eles. Agora, tolerância para com eles. Mas eles não querem tolerar o cristianismo verdadeiro. Tolerância para com eles, não para conosco. O diabo é astuto, não é? Então, o pluralista, ele ama a palavrinha tolerância. Nós não odiamos também ela, não, mas ela no lugar certo. E tem o tripé que eu falei, né? Naquele livro Coração de Pastor, tem um capítulo, Os Dentes do Lobo. O autor foi fantástico. A secularização da fé. E um exemplo, a teologia que também nasceu nas entranhas do diabo, a teologia da prosperidade. E sem cair nos extremos, alguns discursos coach. E quando eu falo não cair nos extremos, eu não posso pegar todo coach e jogar no inferno, jogar no lixo. A gente precisa também ter maturidade para entender que toda verdade é a verdade de Deus, não importa quem pronuncie. Se a licenciosidade faz mal à igreja, o legalismo também. Nós já sabíamos disso, mas com muita maestria, o reverendo Sérgio Vitalino relembrou para nós. Ele colocou aqui os inimigos do temor de Deus, lembram? Liberalismo, legalismo e o quê? Fariseísmo. São os inimigos do temor do Senhor. Liberalismo, repetindo, legalismo e o fariseísmo. E por isso que eu louvo a Deus pela multiforme graça do Senhor. Pela diversidade de dons. Porque o reverendo Sérgio colocou algo aqui que eu achei fenomenal. Quando ele disse, o fariseu, ele vive como liberal e prega como legalista. Quem lembra? Fenomenal. Eu não esqueço mais dessa. Não é que eu não soubesse que era isso, mas a forma como ele colocou foi extraordinária. Ele vive como liberal e pega como legalista. Esse é o fariseu. E é verdade. Entendeu, Alessandro? Então, nós precisamos tomar cuidado com a teologia da prosperidade, porque ela é secularização da fé. Aí você vai para o livro do livro dos Atos e você vai encontrar Pedro, os apóstolos sendo inquiridos, sendo questionados quanto o que eles estavam pregando um tal Jesus de Nazaré, pregando a sua ressurreição. Agora veja, o Sinédrio era composto por, observem, viu? Saduceus, liberais teologicamente e até moralmente, fariseus, ortodoxamente farisaicos, porque, veja, queridos, você tem ali no Sinédrio, saduceus, liberais, os fariseus, a parte ortodoxa, mais uma ortodoxia morta. E o capitão do templo, os anciãos da aristocracia judaica, veja que salada. Os saduceus não acreditavam na existência de anjos, não acreditavam na ressurreição. Ou seja, queridos, nós estávamos diante, para nossa tristeza, de um sinédrio onde o relativismo tomou assento. Pois como é que pode saduceus e fariseus, com teologias opostas, tomando assento no sinédrio, relativismo? Qual é o problema? Cuidado com esse discurso, doutrina divide. O que divide é pecado. O que arrebenta com a igreja é pecado, não é a doutrina do Senhor, não. É claro que extremos dividem, mas aí não é doutrina. Aí são posturas incoerentes. Mas cuidado. O que importa não é doutrina, é seguir Jesus. Mas Jesus tem identidade. Quem diz o povo ser o filho do homem, é isso, aquilo outro, Mateus 16. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí levanta o representante do colégio apostólico, Pedrão. Eu me identifico muito com Pedrão, gente. Mas ainda bem que o mesmo Espírito que o governa, governa a minha vida também. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí o rei responde: bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja Jesus Cristo. Jesus tem identidade. Então essa conversazinha de... O importante é seguir Jesus e não doutrina. Espera aí, Jesus tem identidade. E a identidade revelada é doutrina, é ortodoxia. Não é qualquer Cristo, é o Cristo, o crucificado. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, vai ser o texto básico da nova série, Família Sobre Ataque. Ele diz: eu temo que assim como o diabo, Satanás, enganou Eva, vocês também sejam enganados. Ou seja, Satanás enganou a família lá no Éden. Eu temo que vocês sejam enganados. Então você tem no Sinédrio relativismo, você tem no Sinédrio pluralismo, saduceus, fariseus, gente de Deus. Todos esses grupos judaicos, no seu início, muito especialmente os fariseus, se você ler o tempo intertestamentário, os 400 anos entre o último profeta Malaquias e João Batista, onde você encontra a história dos Macabeus, é por aí que nasce o partido dos fariseus. A origem do fariseísmo foi linda. Foi uma origem de resgate, de defesa. Alexandre o Grande está invadindo, tomando nações e colocando a cultura grega em todas as nações. Invadindo as nações com a cultura grega. Então, os judeus ortodoxos naquela época se levantaram e disseram: não podemos negociar a verdade. Então, a origem do fariseísmo foi linda. O problema, como também um problema hoje, é que muitas vezes acabam indo para o outro extremo. Aí se tornaram o que se tornaram realmente. Legalista no sentido negativo. Porque existe o sentido puro da palavra legalista. Nós temos aqui juristas, advogados aqui na igreja. E o que é um advogado legalista? É um homem apegado a Daniel? A lei. Não, isso não é um problema. É legalismo no sentido pejorativo, no sentido religioso. É querer ser mais santo do que Deus. Então nós temos que sair lá. Nós temos relativismo, nós temos pluralismo. E nós temos a secularização da fé. Como assim, pastor? Nós tínhamos ali, Débora, um sinédrio corrupto. Uma liderança que se chamava pelo nome do Senhor, consentia com negociação podre dentro do templo. As famílias que levavam seus sacrifícios, com o tempo, eram proibidas de levarem lá dos seus rebanhos. Então, depende, surgiu aquela ideia, não, vamos nós mesmos vender. Até aí nenhum problema. Porque, de repente, a distância também era longa para o cidadão levar o seu rebanho. O problema não é vamos nós mesmos vender. O problema é começar agora a cobrar altíssimo. Os cambistas compravam por, um exemplo, R$1.000 e vendiam por 10.000. Então, vejam, uma podridão, corrupção. Então, nós temos aí secularização da fé, pluralismo religioso e relativismo. Então, o sinédrio que está inquirindo o apóstolo, ele está dizendo, não. Em nome de quem? Aí eu quero ler com vocês o versículo 12. Porque se resume muito bem. Toda a mensagem de Petrina de Deus se resume no versículo 12 de Atos 4. Por isso que não há outro. O que é que ele diz, gente? Todos juntos. E não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A resposta que Pedro, movido pelo Espírito Santo e João, dão ao relativismo judaico, ao pluralismo já judaico na época religioso, e a secularização é a exclusividade de Jesus Cristo. Jesus é único, inigualável, imensurável, não há outro. Ouse falar na universidade que só existe um caminho para a salvação, para você ver a tal tolerância que dizem ter, que você vai ver a tolerância que vai ter. Em algumas universidades hoje, com a palavra Jesus e ninguém mais, e você vai sentir na pele. Às vezes vivemos numa bolha, numa redoma, escondidozinho. É mentira essa conversa da parte de alguns. Tolerância só para eles. Tolerância para eles denegrirem a igreja, tolerância para eles maltratarem a gente, mas tolerância para que a gente pregue o evangelho, não, não e não. Agora, queridos, eu só apenas resumi o que Pedro disse, porque o sermão dele, ele está ali dando uma, sendo inquirido, está fazendo uma defesa, mas a defesa dele é um testemunho. Mas a forma como ele diz, olha, quem deu poder a vocês? E aí ele vai dizer, o Jesus que vocês crucificaram. Observem. O Jesus que vocês crucificaram. O que aconteceu foi a ação dele. Nós somos apenas instrumentos. Segundo, o Jesus que é a pedra angular, já anunciada no Salmo 18. O Jesus que vocês mataram, mas Deus o ressuscitou. Louvado seja, aí ele encerra. Não há salvação fora dele. Essa continua sendo a resposta que a igreja deve dar para os petrolinenses. Claro, sem ódio, mas no poder e pelo poder do Espírito Santo. Nós temos que pregar a exclusividade de Jesus Cristo nas escolas, nas universidades, nas empresas, claro, com sabedoria. Não temos que ter vergonha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não temos que ter vergonha de quem Ele é e o que Ele fez. Que custe as nossas cabeças. Que custe o nosso conforto. Porque pois não há outro. Agora preste bem atenção no nome de Jesus Cristo. Não pratiquemos o auto-engano. Não há outro. É somente Jesus para governar a sua vida em todas as dimensões da vida e em todas as instâncias. Porque tem um cristianismo aí. Inclusive, o Renato Vaz escreveu um livro com esse título, Cristianismo ao Gosto do Freguês. Já viram esse livro? É um livretozinho, mas bem bacana. É o cristianismo que... Vivemos uma geração de cristãos hoje que quer servir a Cristo, mas não da maneira de Cristo, mas da maneira deles. Preste bem atenção aqui. Ele não aceita... Aproxima o ouvido aqui. Jesus não é bonachão. Jesus não precisa do teu voto. Ele não precisa de você para fazer ele rei. Deus o colocou como rei. Você acreditando ou não, querendo ou não, ele é rei. Ele não aceita você querer servi-lo à sua própria maneira. Ou você serve como ele quer, ou você não serve. É preciso deixar bem claro isso, gente. Não há outro. Não há. Então não basta olhar para o não crente e dizer isso para ele. Eu quero perguntar se de fato você está vivendo as implicações dessa confissão. Jesus é o meu Senhor e meu Salvador lá dentro de casa. Jesus é o meu Senhor e meu Salvador como filho no tratamento com o Pai. Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, não há outro como você, Pai, tem tratado o seu filho. Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, você como esposa, como você tem olhado para o seu marido. Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, como você, marido, tem tratado a sua esposa. Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, como você, patrão, tem tratado os seus funcionários. Jesus é o meu Senhor, meu Salvador, e você, funcionário, como tem tratado os seus líderes? Jesus é o meu Senhor, meu Salvador, então o que você tem feito com o que Ele tem dado a você? Não há outro. E eu quero encerrar dizendo, nós temos praticado o que temos confessado. De fato, as pessoas olham para mim e dizem, esse cara é obcecado por esse Jesus. Querido, o texto diz que o Sinédrio olhou para Pedro e João e disseram, eles são incultos, eles são iletrados. Como explicar então essa ousadia, esse discurso lógico? Aí disseram, de fato, eles andaram com Jesus. Querido, é impossível você caminhar com Jesus e ele não deixar marca em você. É impossível alguém caminhar com Jesus e Jesus não deixar marca. As pessoas vão perceber. Não é só no discurso, não, é na vida. De fato, andaram com Jesus. A razão disso, gente... Aquele Jesus, viu? É assim que as pessoas têm olhado para você? Que mulher obcecada por esse Jesus. Que o Senhor nos abençoe, gente. Não tenha medo do relativismo. Não tenha medo do pluralismo. Não tenha medo da secularização da fé. Não há outro. Ainda que sinédrio do século XXI nos prendam. Ainda que, espero que não, não vai acontecer com todos, mas é possível, venha perder o seu emprego por conta disso. Claro, não vá perder o seu emprego por irresponsabilidade sua. Mas se for pela causa do mestre, não tenha medo, não. Não. A igreja presbiteriana mãe dos Estados Unidos, apostatou. Porque se preocuparam mais em agradar as pessoas do que agradar a Deus. Porque a sua liderança começou a abrir um precedente aqui, um precedente acolá, em nome de um falso amor. Não existe amor divorciado da verdade de Deus. É claro e evidente que a verdade sem amor gera tiranos. Aqui e acolá encontramos tiranos em nome da verdade. Mas também o amor sem verdade é paganismo, é sincretismo. É tudo mais menos cristianismo. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde e que possamos dizer para os petrolinenses, seja individualmente e também coletivamente com o Ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo, petrolinenses, não há outro. É somente Jesus Cristo. E toda a igreja diz: amém. Amém.